Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Gisele Augusto, repórter de grãos e fertilizantes da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. No episódio de hoje, converso com Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic Fertilizantes no Brasil, sobre o mercado de fertilizantes. Olá, Monteiro, bem-vindo!
Olá, Gisele. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar falando com você e com todo o seu público da Argos, um público qualificado. E hoje eu vou ter aqui um prazer e uma honra enorme de poder falar um pouco sobre o mercado.
O prazer é todo nosso, Monteiro. Começando com o panorama do mercado de fertilizantes em 2023-2024, temos visto uma menor liquidez, negócios em ritmos mais devagar, uma vez que os preços baixos de soja e milho também desestimulam o produtor a comprar insumos. O que você espera para a sequência do ano? A gente pode esperar que o mercado rode mais volumes em algum momento?
Olha, primeiro acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do mercado estar num ritmo maior, menor, ou até esse pessimismo generalizado, Gisele, porque de fato, quando você leva em consideração soja e milho respondem por 60% do mercado de fertilizantes, os outros 40% estão concentrados em cana, em algodão, em café, hortifrutos, que no geral são culturas que vão muito bem. Quando você olha, e isso a gente não tem estatística oficial, mas são estimativas e leituras de mercado que nós temos, o que o mercado já andou este ano comparado com o ano passado, neste momento, a gente está muito próximo. O ano passado a gente estimava que o mercado tinha rodado 55% no seu total, esse ano está perto de 50% já. Houve uma intensificação dessa movimentação ao longo das últimas 5-6 semanas. A explicação inicial é que, principalmente quando você olha o lado do grão, foi uma relação de troca muito favorável para o cloreto, que puxou esse mercado fortemente. Como reflexo disso, a gente também observou essa demanda forte, propiciou até um fortalecimento do preço do cloreto de potássio nesse período, nessa janela de 4-5 semanas. A gente já observou que os preços em algum momento chegaram na casa de 265, 270, hoje já estão superiores a 300, 310, 315. Então, eu diria que, olha, nesse momento, as coisas estão muito próximas do que estavam no ano passado. O que você tem, sim, é um humor, e é uma coisa que a gente tem que respeitar muito por parte do agricultor, que tem o seu nível de rentabilidade muito impactado. Esse nível de rentabilidade foi impactado porque os preços de soja e milho se corrigiram, e é claro que isso acaba contaminando todo o mercado. E aí eu volto de novo à sua questão do andamento de mercado. O cloreto já andou bastante, e a gente, no fósforo, quando a gente pensa em grãos, o fósforo ainda está um pouco atrasado. Por quê? Porque o agricultor acredita que a correção do fósforo poderia acontecer na mesma proporção que aconteceu no cloreto. Só que essa dinâmica dos mercados globais, que vocês navegam e conhecem muito bem, o fertilizante tem seu preço ditado pelo mercado internacional. E hoje o preço do fósforo ao redor do mundo é substancialmente superior ao preço praticado aqui no Brasil. E pensando no Brasil, onde nós temos um mercado que importa 80% do que consome, a gente não vem enxergando essas correções de preço. O mercado não vem mostrando isso. E aí existem algumas perspectivas. O agricultor, para essa decisão, ele ainda pode esperar um pouco. Não existe motivo de pânico. O que a gente tem que tomar muito cuidado são com os gargalos logísticos, mas nesse compasso de espera, ele espera ver o que vai acontecer com a China. E a China, a gente tem indicativos que não temos um upside em termos de volumes adicionais, comparando com o que foi o ano passado. A gente, nesse momento também, não está enxergando uma correção drástica no Brasil de preços de fósforo, em função das diferenças em relação aos mercados internacionais, na Ásia, na América do Norte. E nesse compasso de espera, talvez no fósforo a gente tenha um nível de percentual um pouco maior do que deveria. As outras culturas, elas vêm puxando bem, e com isso, quando você olha a média Brasil, a gente está muito próximo. Soja, a gente está um pouco mais atrasado, sim. Eu diria para você que em anos anteriores, a gente tinha algo em torno de 60% do mercado andado para soja, e este ano a gente está com 47%, 48%. mas enfim, também não é um gap muito grande. Outro ponto importante que a gente coloca é que, eventualmente, esses potenciais atrasos, eles podem, em algum momento, aí, gerar gargalos logísticos importantes no pico de entregas. A gente não tem uma logística ainda 100% preparada para absorver uma concentração muito grande. Então, isso pode acontecer. Quando a gente olha os níveis de estoques de fertilizantes no Brasil, eles estão bem equacionados de uma forma geral. Eu diria que no fósforo talvez seja um ponto fora da curva. A gente está com um pouquinho a menos, e esse pouquinho a menos, né, não é nenhum ponto de corrida. Para preços, é muito mais justificando o que eu acabei de explicar para vocês aqui em relação a diferenças de preços globais. Mas esses estoques bem equilibrados indicam que, se esse pequeno atraso persistir, a gente talvez tenha gargalos logísticos importantes aí que a gente vai ter que administrar.
Eu gostaria até de aproveitar, você comentou sobre a questão dos fosfatados serem os mais atrasados. A gente tem esse momento em que ainda dá para o agricultor esperar mais um pouco para tomar uma decisão. Internacionalmente, a gente tem visto uma queda forte no, nos preços de DAP no CFR Índia, que acaba sendo um pouco de um balizador para o mercado brasileiro. E também uma expectativa de como as cotas da China foram divididas em períodos, de que o maior volume de oferta chinesa venha justamente no período ali entre maio e setembro, né? Vocês acreditam que a junção dessa queda na Índia e de uma maior oferta a partir de maio pode ter algum impacto nos preços de fosfatados agora, a partir desse momento?
Olha, quando você olha primeiro da janela chinesa, a janela chinesa, a sua pergunta é perfeita no sentido de que eles alocam um volume maior para essa janela de maio a setembro. Mas quando você compara este volume com o mesmo volume disponibilizado no ano passado, ele é igual ou menor, ele não aumenta. E aí, quando você olha a situação do estoque brasileiro, que é menor do que o ano passado no fósforo, não é um fator que, de alguma forma, a gente entende que vai aliviar substancialmente a situação de preços no Brasil. Aí, falando um pouco da Índia, e aí eu falaria da Ásia de uma forma geral e também da América do Norte. Essas correções vêm acontecendo, mas não foram suficientes ainda para balizar totalmente os preços do mercado internacional com o mercado brasileiro. E enquanto você tiver geografias ao redor do mundo, não apenas a Índia, mas outras localidades, que paguem valores superiores às referências que a gente observa aqui no Brasil, eu acho difícil a gente ter alguma correção de preço aqui no Brasil. Mas eu também costumo falar que eu não tenho bola de cristal, isso é uma mera previsão da nossa parte, que necessariamente não implica na realidade.
Maravilha, Monteiro. Até aproveitando também o que você tinha comentado sobre a rodagem dos fertilizantes no Brasil, hoje o foco do agricultor é tentar entender quanto rodou e dos compradores também, quanto rodou de fertilizantes para a soja, porque é a maior safra, é a safra que está todo mundo agora muito preocupado. E aí os números acabam sendo diversos dependendo do estado. Então a gente ouve ali Nordeste, Norte, o pessoal fala de uma rodagem de 50% para a soja, para a região de Mato Grosso, 60%, se você vai para a BR-163, chegando a 70. Como que vocês veem a rodagem aí para falando especificamente de soja, que é a próxima safra que está no radar de todo mundo, por estado, mais ou menos?
Legal, Gisele. Bem, essa pergunta é muito boa, e aí, de novo, eu faço um statement aqui. Aqui são projeções. É claro que a nossa abrangência nacional, a nossa capilaridade, nos dá a possibilidade de ter essa leitura mais aprofundada, mas entre ter a leitura e ser um compromisso fiel aos números reais, existe uma certa diferença, porque existem previsões aqui. O que eu diria para você, o estado mais avançado, os mais avançados, Mato Grosso, sempre na frente, porque lá o agricultor tem essa visão consolidada, incorporada de gestão de risco. Então, o Mato Grosso esse ano já rodou 72% versus 77% do ano passado. Já que você falou do Nordeste ali, o Mapito, a gente tem a leitura que este ano ele está um pouco atrasado em relação ao ano anterior, um pouco não, bastante atrasado, rodou só 34% versus 69%, e ele está puxando esse gap da média. E um outro estado que está bem atrasado aqui é Minas Gerais. Minas Gerais rodou neste momento aqui 25%, mas no ano passado ele também tinha rodado 25%, 25%, 30%. Então, o Minas Gerais, no absoluto, puxa para baixo, mas é uma característica do produtor mineiro postergar essa visão de gestão de risco e relação de troca ali em Minas Gerais não está tão incorporado como nos outros estados. Mas, em linhas gerais, Mato Grosso, pela sua relevância, pela sua representatividade, é que puxa a média Brasil para cima. E o Mato Grosso, comparado o ano passado com esse ano, está muito em linha. O Mato Piauí vem um pouco abaixo, Minas vem um pouco abaixo, Paraná está em linha com o que estava o ano passado, e Rio Grande do Sul também, um pouco abaixo, mas bem pouco abaixo. Eu diria para você que os grandes pontos, de um lado o Mato Grosso, e do outro o Mato Piauí e Minas Gerais puxando para baixo. Por incrível que pareça, Goiás também é um estado que a gente acompanha bastante. Goiás está muito próximo, está com 45 versus 48 do ano passado.
Perfeito. Agora, mudando um pouquinho a linha, entrando mais ali nos biológicos, vocês enxergam um maior potencial de demanda aqui, uma maior aceitação para esse tipo de produto?
Nós estamos presentes com a plataforma Mosaic Bioscience nos quatro países que nós operamos. Estados Unidos, primeiro, porque a gente lançou em agosto do ano passado, e a gente vem trabalhando já em uma escala menor, porque o tamanho das operações são menores, mas com China e Índia. Então, dentro desse contexto aqui, nós somos o quarto, mas essa ordem não está relacionada à relevância dos mercados, muito mais relacionada a uma leitura do mercado brasileiro, a complexidade, é um mercado extremamente regulado, que exige um preparo muito grande. A Mosaic, nesse contexto, é muito cautelosa. Antes de fazer um investimento em um movimento como esse, é importante que a gente entenda esse mercado, entenda o marco regulatório, e foi por isso que a gente demandou um pouco mais de tempo para entrar aqui. Esse é um mercado que cresce a taxas bastante generosas. A gente observou nesse último ano a expectativa que o mercado cresça na casa de 30% ao ano. E a gente acha que em até 5 anos, mercado global, e a gente não tem muitas estatísticas de biológicos como a gente tem de fertilizantes, mas a gente espera que esse mercado atinja a casa da cifra de 29 a 30 bilhões de dólares no mundo. E aí, dentro desse contexto, a gente desenhou uma estratégia onde o principal ponto é conectar isso ao que a gente tem. E a Mosaic, tradicionalmente, é uma organização que, em termos de nutrição de safras, fertilizantes, vem na vanguarda. A gente vem com produtos aí que são referências nacionais, campeões nacionais, né? O Micro Essential disparado, a melhor ponte de enxofre e fósforo que nós temos, com uma tecnologia embarcada que ninguém tem copiado de forma tão eficiente, que pode trazer ganhos de produtividade, e esses ganhos de produtividade têm a ver com sustentabilidade, que é produzir mais com menos. A gente tem Aspire, que é o cloreto com boro embutido, que também tem sua tecnologia embarcada, e os biológicos vêm para complementar nosso portfólio, abrir novos horizontes, e a gente acredita no desenvolvimento constante da agricultura per si. E esses são pontos importantes que a gente vai trabalhar na complementariedade dos nossos produtos, fazendo a junção do fertilizante com o bionutriente. E a gente lançou 4 produtos específicos, um relacionado a controle de estresse hídrico, e outros 3 relacionados à otimização da absorção de nutrientes, nitrogênio e fósforo especificamente, que aumentam a eficiência da absorção por parte da planta, impacta em taxa de crescimento, impacta em produtividade. A questão específica do estresse hídrico está relacionada a aprofundamento de raiz, que também, em linhas gerais, tem o aspecto produtividade. E no final do dia, esses 4 produtos eles foram desenvolvidos em parceria com já players locais aqui no Brasil, e a gente, com esse nosso network global, espera poder capitalizar, otimizar e trazer também tecnologias de fora para cá.
Vocês têm alguma expectativa em quanto vocês pretendem fazer esse ano no Brasil, especificamente? E qual é o tamanho desse mercado?
Esse é um mercado que a gente mede em litros, então a gente tem expectativa de vender esse ano 173 mil litros inicialmente, mas podemos ser surpreendidos pela demanda, pela receptividade, pela aceitação, e se formos surpreendidos, nós temos capacidade de subir esse volume, mas o mais importante é o que a gente espera crescer olhando daqui para frente. Essa base de 173 mil litros, que corresponde a 5 milhões de reais em faturamento, a gente espera que isso cresça em intervalo de 4 a 5 anos em uma taxa superior a 100 vezes, em função de todo o pipeline de produtos que a gente espera trazer.
E para quais culturas normalmente vão esses produtos?
o carro-chefe para soja e milho, mas a gente tem no pipeline hoje produtos que serão vertidos para culturas como algodão, como cana, como café. Mas hoje essas quatro linhas de produtos que nós desenvolvemos estão atreladas substancialmente à soja e milho.
Maravilha. E como a Mosaic enxerga a chamada região do Arco Norte, em termos de alternativas, de oportunidade de crescimento de mercado, desafios da região?
E eu diria para você, quando você olha as taxas de crescimento, e aí eu vou limitar, eu vou ir um pouco para o Mato Piba. Mato Piba, enquanto o Brasil cresce em fertilizantes, na média, nossa expectativa é 2% ao ano, varia de ano para ano, mas essa é a média, a gente espera que lá cresça no mínimo dobro, 4%. Essa região do Mato Piba é uma região que precisa ser ainda desbravada em termos de ter um parque fabril local importante, porque hoje você tem os polos produtores que atendem de São Luís, e aí você desce com o produto, vai para o Vale do Araguaia, Maranhão, Tocantins, Piauí e Luiz Eduardo Magalhães, parte pode vir dali, mas grande parte vem também via o polo de Candeias. E o que a gente anunciou aí no ano passado foi a construção de um dos complexos mais modernos de mistura no Brasil, onde a gente planeja investir ali R$400 milhões, numa fábrica com capacidade de 1 milhão de toneladas, onde teremos uma integração aproveitando-se do desenvolvimento logístico com o Porto de São Luís, via ferrovia, mais de 900 quilômetros totalmente integrados, saindo do porto, indo até a nossa planta, saindo do vagão, via correia transportadora, produto colocado na misturadora para ser preparado e entregue ao agricultor. A gente está fazendo isso em Palmirante, no Tocantins, que é um hub logístico importante, que vai receber soja para ser exportada. Então a gente vai se aproveitar da logística reversa, trazendo o fertilizante e podendo usar também da logística regional, entregando o fertilizante para esses principais polos. E com isso a gente consegue fixar a nossa presença, que era uma presença menor via São Luís, nessa região do Mato Piba. Então, a gente vê essa área com bastante otimismo, a gente entende que, do ponto de vista estratégico, essa nossa planta complementa a nossa presença geográfica no Brasil e nos traz aqui uma vantagem competitiva importante para continuar atendendo os agricultores de uma forma competitiva, eficiente, ajudando o agricultor brasileiro na sua jornada.
Aproveitando que você comentou ali de Palmeirante, no Tocantins, como está a unidade de mistura, armazenagem, distribuição, com os volumes, o que você pode comentar nesse sentido?
Bem, a gente começou a obra já está em estágio bastante avançado, a gente espera já expedir produtos este ano. O complexo de mistura não vai estar pronto ainda, a gente tem um escalonamento, a gente espera que até 2026 a gente esteja utilizando o complexo 100%, mas esse ano a gente já começa uma pequena escala, vendendo elementos simples, aproveitando-se da integração logística, descendo com trens, carregando em Palmirante, entregando para os nossos clientes, e gradativamente a gente vai crescer, de forma que ao final de 2026 a gente venha utilizar a nossa capacidade plena naquela região.
E você pode comentar também um pouquinho sobre o complexo industrial de Taquari Vassouras, em Rosário do Catete, em Sergipe? Qual a capacidade de produção atual, os planos para os próximos anos?
A gente anunciou recentemente aqui um investimento importante na ordem de R$1,2 bilhões, no sentido de estender a vida média útil da mina. Se não me engano, essa vida média útil a gente está estendendo até 2033. Dentro desse contexto aqui, é uma mera estimativa. Isso sempre também tende a se alargar um pouco mais. Cloreto é um produto que o Brasil é altamente dependente, como no fertilizante de uma forma geral. O complexo Taquari Vassouras é o único site produtivo no Brasil, então isso é um investimento relevante e importante e traz segurança para o agricultor brasileiro daquela região, que nós temos, pelo menos naquele contexto ali, uma fonte local importante. É um complexo que produz na casa de 400 a 500 mil toneladas de cloreto por ano. O consumo do Brasil é muito maior, acima da casa dos 12 milhões, mas de qualquer forma, dentro da escalabilidade econômica que a gente tem, é um site que a gente vem fazendo investimentos relevantes e importantes para que a gente assegure a manutenção dos volumes produzidos lá.
Muito obrigado por todas as informações, Monteiro. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição de Falando de Mercado. Até logo!